O que a democracia tem de diferente para todos os outros regimes é que, além da promessa, ela dá também ferramentas. Você é livre para dizer o que pensa, é livre para publicar o que pensa, é livre para se juntar com quem deseja para cobrar um direito que julga ter. É livre para rezar pelo Deus que desejar. Então a gente vai juntando uma turma, a gente vai argumentando, e quando consegue convencer gente o bastante, numa democracia conseguimos mudar as leis, mudar a sociedade. Calma, 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 calma. Você não está no lugar errado. Esse é o canal da Gabriela Prioli. A Gabi está tentando diminuir o ritmo de trabalho, tentando construir uma licença maternidade o quanto dá. E por isso me fez uma provocação. A mensagem veio assim, por zap. A gente pensou se você se interessaria em falar um pouco sobre como fazer jornalismo em tempos de paz. Esse em tempos de paz, claro, entre aspas. A gente não está lutando mais pela democracia, né? Então a resposta natural seria, ué, fazer o que sempre fizemos antes. Tem um governo posto, foi eleito. Sejamos críticos. Só que não é tão simples. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Quem me conhece sabe que esse aqui não é o meu canal, que esse aqui, esse não é o ponto de partida. A quem não me conhece, muito prazer. Sou jornalista faz 30 anos, ou quase, faltam uns meses. Escrevo sobre tecnologia, sobre política e livros de história. Para os meus filhos, eu sou outra coisa, eu sou youtuber. Fazer o quê? De bate-pronto, eu não sei dar uma resposta clara para essa provocação, mas uma coisa, essa sim é clara: o jornalismo precisa ser reinventado. Mas por que que o jornalismo precisa ser reinventado? Por que que ele é importante para a democracia? A partir de agora, você já sabe: menos emoção e mais razão. Claro que eu não sou tão bom nisso quanto a titular, mas a gente tenta. Essas nossas democracias, da maneira como entendemos democracias, as pessoas não têm muita noção de quão recentes elas são. Sabe quando que mulheres puderam começar a votar na França? 1945, é, quando a Segunda Guerra acabou. Sabe quando todas as pessoas negras tiveram seu direito ao voto reconhecido nos Estados Unidos? 1964. E antes que vocês riam dos outros, o voto só se tornou um direito de todos os adultos brasileiros em 85. Eu era pré-adolescente. É isso mesmo. Antes do golpe militar, na democracia da República de 45, quase 40% dos brasileiros adultos não tinham o direito ao voto. É porque não sabiam ler e isso tirava deles o direito de ser cidadão. Isso não quer dizer que a gente tinha pouca democracia antes. Quer dizer que a democracia foi mudando gradualmente, tornando-se mais inclusiva aos poucos. Democracia é um bicho que avança lentamente. Quando os americanos disseram que não queriam mais obedecer a um rei muito distante, quando os franceses se livraram também do seu rei, isso foi lá no final do século XVIII, ninguém estalou um dedo e todos os problemas da sociedade se resolveram. O que democracia entrega é uma lista de promessas, de que todos somos iguais nos nossos direitos, de que nenhuma única pessoa vai ter todo o poder demais nas mãos. Poderemos escolher de tempos em tempos quem manda e quem faz as leis. Só que para que todos tenham direitos iguais de verdade, não só no papel, a gente precisa enfrentar resistências. Como assim uma pessoa escravizada pode ser livre? Como assim uma mulher pode votar? Como assim dois homens podem casar? A democracia faz uma promessa, mas não entrega de cara. Em cada momento da história, a democracia viveu as suas contradições. Sempre tem gente lá reclamando. A democracia é só de fachada, mas também tem sempre gente brigando para mudar. O que a democracia tem de diferente para todos os outros regimes é que, além da promessa, ela dá também ferramentas. Você é livre para dizer o que pensa, é livre para publicar o que pensa, é livre para se juntar com quem deseja para cobrar um direito que julga ter. É livre para rezar pelo Deus que desejar. Então a gente vai juntando uma turma, a gente vai argumentando, e quando consegue convencer gente o bastante, numa democracia conseguimos mudar as leis, mudar a sociedade. É sempre um trabalho de décadas. Em países como o nosso, nos quais a democracia é interrompida por ditaduras de tempos em tempos, esse trabalho de expansão dos direitos de organização fica muito mais lento. Agora, muito desde o início, desde lá o século XVIII mesmo, tanto na França quanto nos Estados Unidos, os caras que estavam inventando a democracia moderna tinham também uma convicção: a de que era preciso haver uma estrutura fora do governo, fora do Estado, que fizesse dois trabalhos. Um é o de noticiar o que o governo, o parlamento e o judiciário fazem, para que as pessoas soubessem o que está sendo feito, mas que quem desse a notícia fosse independente daquele grupo político que está no controle no momento. E dois, uma estrutura que reunisse a conversa que a sociedade está tendo a respeito de si. Os debates, sabe? É isso que chamamos de imprensa. Não tem qualquer compromisso com o grupo que está no poder, se preocupa em trazer, ao menos parte dos debates que ocorram na sociedade, traz informação sobre quem está no poder faz. Não existe democracia sem imprensa, porque é pela imprensa que as pessoas podem entender o que acontece, podem compreender os debates sobre os problemas e escolher os seus lados. A imprensa é perfeita? Não. Qual a solução para a imperfeição na imprensa? Muita imprensa. Imprensa variada, imprensa em todos os lados e lado nenhum. E de preferência, uma imprensa que seja sustentada pela sociedade. É. Faz parte de ser cidadão consciente numa democracia ajudar a financiar alguma imprensa. Aqui faz sentido para você. Estamos vivendo um momento de grandes transformações no mundo. Uma das transformações é econômica. A tecnologia digital, ela mudou por completo como se produz riqueza. Durante todo o século XX, as companhias mais valiosas do Ocidente eram bancos e petroleiras. Hoje são as de alta tecnologia. Isso tem resultados práticos reais, tá? Alguns tipos de trabalho vão deixando de ser necessários, outros vão aparecendo, profissões inteiras desaparecem, são criadas ou, no mínimo, se transformam por completo. No meu primeiro trabalho, tinha máquina de escrever na redação e a gente imprimia um jornal no fim do dia. Hoje, minha ferramenta de trabalho é uma câmera, um software de edição e uma conexão à internet. Todas as profissões passam por isso, ou passaram. A segunda transformação vem por conta justamente da democracia. Nos últimos 50 anos, democracias avançaram gritantemente em sua vocação de incluir povos originários, negros, mulheres, a comunidade LGBTQIA+. Direitos foram ampliados em todas as democracias. Está resolvido, olha, de forma alguma. Lembra? Democracia é uma eterna promessa e cabe a cada geração agarrar as ferramentas que a democracia dá para construir novas transformações, para se aproximar mais da promessa original. E a terceira transformação que está acontecendo é que as distâncias do mundo ficaram muito mais curtas, as fronteiras ficaram mais porosas. As pessoas mudam de país com mais frequência, nas grandes cidades os tons de pele começam a variar mais, o número de sotaques se multiplica, tem mais religiões, mais comidas diferentes. Esse mundo mais cosmopolita é muito instigante para uns, mas gera também muita tensão para outros. E essas coisas todas acontecem justamente no mesmo instante em que as mudanças tecnológicas concentram riqueza de uma forma que não havia antes. A desigualdade aumentou. Gente, junta tudo isso em uma panela de pressão. Todos esses processos foram muito acelerados nos últimos 20 anos. Sabe aquela antiga praga chinesa, tomara que você viva em tempos interessantes? Bem, ela não é nem antiga nem chinesa. A frase é de um embaixador inglês do século XX. Mas ele tinha razão e nós vivemos em tempos interessantes. Para muitos, viver nesse tempo de ruptura, em que tudo está mudando ao mesmo tempo, em que o futuro é uma incógnita, porque sabemos que nosso trabalho vai continuar mudando e pode acabar, que nossos costumes também continuarão mudando, em que o que era aceito como regra antes agora pode ser discutido, tudo isso gera imensa insegurança. Dá medo. E quando insegurança e medo se juntam com raiva pela sensação de que se perdeu algum tipo de status, algum tipo de garantia, aí vem uma das emoções mais difíceis de lidar no ambiente político: o ressentimento. O fascismo nasce do ressentimento. Eu tinha isso, eu tinha direito àquilo, não tenho mais, a culpa dos outros. E aí voltamos para a provocação da Gabi. Como fazer jornalismo em tempos de paz? Vamos voltar à missão do jornalismo? Noticiar o que o governo, o parlamento e o judiciário fazem para que as pessoas saibam. E organizar as conversas que a sociedade está tendo a respeito de si e dos seus problemas. Não há voto consciente sem jornalismo independente. Quanto mais diverso, quanto mais variado o jornalismo, quanto mais gente acompanhando o jornalismo, melhor a qualidade do voto. Uma das muitas transformações que o digital trouxe foi mudar a maneira como conversamos. Hoje, boa parte do debate público, aquelas conversas sobre as coisas que nos interessam a todos na sociedade, ocorre nas redes sociais. O discurso das redes é que isso é democratizante, que dá mais voz a mais pessoas. Mas não é verdade. Sabe por quê? Porque nem todo post tem alcance igual. O que os algoritmos fazem é mostrar para muita gente as coisas mais radicais, mostrar quem está procurando briga, quem fala o que é polêmico. E mostra pouco aqueles posts que põem panos quentes, os mais moderados. A gente quase nunca vê diálogo amistoso entre pessoas que pensam diferentemente. Claro que não. O que dá audiência é briga, é deixar as pessoas revoltadas. Sabe aquela vontade de preciso responder esse cara agora? Então, é isso. Na vida normal, a gente não fica com esse tipo de raiva o tempo todo. Nas redes, é só o que tem. A gente fica voltando e voltando e voltando para briga. Porque esse é o negócio das redes sociais. É o truque que usam para fazer com que a gente volte e volte e volte. Quanto mais a gente volta, mais propaganda a gente vê. É como fazem dinheiro. Todas as redes são assim. Justamente num momento da história em que a base da economia está mudando, em que as democracias estão incluindo mais gente, em que as fronteiras estão se aproximando, em que a gente está numa panela de pressão, é justamente nessa hora que entrou um vírus na maneira como conversamos sobre o que é de interesse público. E esse vírus faz de tudo para que não cheguemos a acordos nunca. Faz parecer que todo mundo da esquerda à direita é radical. Sabe, Bolsonaro passou. O presidente mais radical a comandar o Brasil já não está mais no Planalto. Mas as engrenagens que fizeram um sujeito como ele chegar a presidente, elas continuam armadas. Bolsonaro pode voltar. Assim como alguém tão radical quanto e melhor preparado pode aparecer, sequestrar a comunicação nas redes e se impor. Se impor até mesmo como ditador. Se a missão do jornalismo é trazer informação sobre o que se passa no governo, então temos de continuar fazendo isso. Se a missão do jornalismo é ser independente de quem está no governo, precisamos manter a independência. O trabalho não é ficar elogiando o presidente, ministro, deputado, senador. Não quer dizer que o trabalho seja ficar falando mal também, porque não é. É só não fazer propaganda, é olhar criticamente. O desafio maior não está em lidar com as notícias, está na tentativa de apresentar recortes dos debates que ocorrem na sociedade. Porque esse elefante de 1.000 toneladas, que são as redes sociais, falsificam diariamente esse debate. Manipulam a sociedade. Sabe, toda a lógica de uma democracia organizada com um único objetivo: facilitar encontros, facilitar negociação, ajudar gente que não concorda em muito em ceder um pouco aqui, um pouco ali, para permitir que possamos dar um passo à frente. A praça pública, que é esse ambiente no qual temos essas nossas conversas, ela foi privatizada por um grupo pequeno de empresas digitais que impuseram seus interesses financeiros aos interesses da sociedade. Então a missão do jornalismo só pode ser uma: se tornar digital, falar a língua do digital, batalhar para ocupar os espaços digitais, tentar trazer a conversa de volta a um ponto no qual a conversa seja novamente possível. A guerra não acabou, ainda não estamos fazendo jornalismo em tempos de paz. A Gabi costuma dizer que é hora de menos emoção e mais razão, não é? Então, é justamente essa a missão.